DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. No estúdio, Madalena Sampaio, para o acompanhar neste sábado, dia 1 de dezembro de 2012. Começo pelas notícias. Rebeldes congoleses do M23 começaram esta sexta-feira a retirada das linhas da frente estabelecidas nos arredores da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo. No entanto, apesar do arranque do processo de retirada, o chefe militar dos rebeldes, Sultani Makenga, acusou a missão da ONU na República Democrática do Congo, a MONUSCO, de impedir o processo de retirada das tropas de Goma. Makenga diz que a MONUSCO está a bloquear a recuperação dos meios logísticos, atrasando assim o processo. O porta-voz da missão da ONU, Manoj Munubai, afirmou já desconhecer qualquer bloqueio, segundo a agência de notícias francesa AFP. O M23 ocupa a cidade de Goma desde 20 de novembro e aceitou esta semana retirar-se da província entre sexta-feira e sábado. Na sexta-feira, Londres anunciou o congelamento de uma ajuda de cerca de 26 milhões de euros ao desenvolvimento de Ruanda, vizinho da República Democrática do Congo. Segundo o Reino Unido, o país é suspeito de apoiar os rebeldes do M23. No Egito, opositores e apoiantes do presidente Mohamed Morsi envolveram-se ontem à noite em confrontos na cidade de Alexandria, no norte do país. Na sexta-feira, realizaram-se manifestações em várias cidades egípcias, algumas horas depois da adoção de um projeto de constituição controverso por uma comissão dominada pelos islamitas. O maior alvo dos protestos é o artigo que concede a eruditos religiosos maior influência sobre a prática jurídica. Além disso, a Sharia, a lei islâmica, é adotada como principal fonte de legislação. Segundo a Amnistia Internacional, o projeto ignora os direitos das mulheres, limita a liberdade de expressão e permite aos militares julgarem civis. Na Síria, desde janeiro, já terão fugido dos combates 700 mil refugiados, revelou sexta-feira o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Trata-se de um aumento significativo numa altura em que o conflito atinge níveis alarmantes de brutalidade, disse o secretário-geral. O mediador internacional, Akhdar Brahimi, também advertiu que a Síria ameaça tornar-se um Estado em decomposição. Segundo o novo balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a violência no país já fez mais de 41 mil mortos, na maioria civis. Mais de 30 pessoas morreram esta sexta-feira num acidente com um avião de carga que falhou a aterragem em Brazzaville, capital da República do Congo. As vítimas mortais são habitantes de um bairro nas imediações do aeroporto. O avião da transportadora congolesa Aero Services, com 3 ou 4 tripulantes, realizava um voo doméstico entre Ponta Negra e a capital e transportava viaturas e outras mercadorias. A situação política em São Tomé e Príncipe deverá ser discutida este sábado no encontro do Conselho de Estado. A crise política instalou-se no país em resultado da aprovação de uma moção de censura ao governo aprovada no Parlamento na quarta-feira. O presidente do país, Manuel Pinto da Costa, e o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, estiveram reunidos para discutir a situação interna. Segundo o chefe do Estado-Maior-General do Exército santomense, Felisberto Maria II, os militares estão a acompanhar a evolução da política interna do arquipélago, mas garantiu que estes não vão intervir. E o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, desloca-se hoje a Cabo Verde, onde fica até segunda-feira para participar na segunda cimeira Portugal-Cabo Verde. Passos Coelho e comitiva são esperados este sábado na Ilha de São Vicente, mantendo a partir daí uma vasta agenda oficial entre encontros, reuniões e visitas a projetos em curso ligados à cooperação portuguesa. Mais de 4 milhões de pessoas no Malawi, no Zimbábue e no Lesoto vão precisar de assistência alimentar nos próximos 4 meses, até à chegada das novas colheitas, informou o Programa Alimentar Mundial da ONU. A falta de chuva no sul do continente provocou escassez de alimentos e as necessidades aumentaram. A agência de notação financeira Moody's cortou ontem o rating atribuído aos dois fundos de resgate da União Europeia em um nível cada um. Trata-se do Mecanismo Europeu de Estabilidade e do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. As perspectivas são negativas, o que significa que a agência poderá efetuar novos cortes no curto prazo. E no desporto, na sexta-feira, na abertura da 15ª jornada da Bundesliga, o Campeonato Alemão de Futebol, o Fortuna Düsseldorf goleou o Eintracht Frankfurt por 4-0. A jornada prossegue este sábado com o campeão Borussia Dortmund a visitar o campo do líder Bayern de Munique. Estas foram as notícias. Fique agora com o Contraste, que esta semana se dedica à perigosa atividade das equipas de desminagem que atuam em vários países do mundo. E logo a seguir não perca o Learning by Ear, Aprender do Ouvido, e o 8º episódio da radionovela sobre violência sexual em África. Eu volto depois.
DW. Contraste.
Camboja, Afeganistão e Bósnia-Herzegovina, mas também Angola e Moçambique, fazem parte do grupo dos países com mais minas terrestres antipessoais do mundo. O Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros financia ou cofinancia vários projetos através dos quais se tenta prevenir e atenuar os efeitos dos ainda muito frequentes acidentes com minas. Equipas de desminagem e de reabilitação das vítimas, compostas ou lideradas por peritos alemães, trabalham nesses mesmos países e um pouco por todo o mundo para ajudar a resolver este problema que as Nações Unidas continuam a encarar como um dos mais graves e impeditivos ao desenvolvimento das regiões afetadas. É sobre a perigosa atividade das equipas de desminagem que atuam em vários países do mundo que lhes vamos falar neste contraste. No Camboja, marcamos encontro com Peter Villas, um ex-oficial do exército alemão que, depois de abandonar a Bundeswehr, passou a dedicar-se a uma profissão considerada de alto risco. Ele lidera um projeto de remoção e desmantelamento de minas terrestres antipessoais. O Camboja, um país que viveu uma guerra de 30 anos, tem agora a árdua tarefa de libertar o seu território de milhões de minas colocadas pelas partes beligerantes. Peter Villas não tem dúvidas de que é necessário fazer tudo para evitar erros no exercício desta perigosa profissão.
Todo ser humano comete erros, mas nós não podemos falhar de forma alguma, porque qualquer falha pode custar a vida, ou pelo menos pode ser paga com a perda de uma perna ou de um braço.
Desde que abandonou o exército há 10 anos, Peter Villas passou a colaborar em projetos financiados pelo Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros, tendo já passado por vários países, como o Kosovo, o Tchad ou o Ruanda. E, diga-se, já foi confrontado com situações difíceis, nomeadamente no Kosovo, onde dois dos seus colegas perderam um pé na sequência de uma explosão de uma mina. Acidente pior ainda aconteceu no Tchad, onde faleceu o seu assistente e 5 outros colaboradores quando tentavam desativar uma granada. A equipa que Peter Villas lidera no Camboja é composta por 330 colaboradores, cuja tarefa também não é nada fácil. Só na província de Siem Reap estima-se que se encontrem enterrados nos solos mais de 20 mil projéteis não detonados e cerca de 4 mil minas antipessoais. O trabalho é árduo e complicado. Normalmente, o primeiro passo é desbravar a área a ser desminada, ou seja, libertá-la de mato e vegetação. Tudo tem que ser feito com o máximo de cuidado. Os homens dispõem de detectores de metal ultrassensíveis que apitam constantemente, pois os solos estão cheios de estilhaços de balas e projéteis. Apenas um em cerca de 600 apitos indica, de facto, a presença de uma mina. Mas nunca se pode ter a certeza, e assim os homens têm que seguir todas as pistas, uma por uma e com todos os cuidados possíveis. Em 2011, só no Camboja morreram 286 pessoas em consequência de detonações de minas. É certo que o número tem vindo a diminuir de ano para ano. De recordar que ainda em 1984 tinham morrido perto de 3 mil pessoas. Mas o Camboja ainda está longe de ter o problema resolvido. O objetivo é libertar o país de todas as minas até ao ano de 2020. Peter Villas explica que desminar uma área é o melhor método de combater a pobreza nessa mesma região.
No ano passado, conseguimos desminar uma área de cerca de 450 hectares. Os terrenos desminados foram, em seguida, entregues a lavradores que passaram a poder produzir os seus próprios alimentos. Entregando 2 hectares a um produtor de arroz, damos-lhe a possibilidade de sair da pobreza com os seus próprios meios.
O trabalho de Peter Villas é reconhecido internacionalmente. O governo do Camboja atribuiu-lhe uma importante medalha de mérito da Real Ordem de Sahamatrai. O governo alemão apoia este e outros projetos de desminagem. Desde 1992, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Berlim desbloqueou cerca de 217 milhões de euros. Só no ano passado foram atribuídos mais de 18 milhões para o financiamento de, ao todo, 41 projetos de desminagem em 24 diferentes países. No Afeganistão, mais de 1000 peritos, muitos deles alemães, trabalham em projetos de desminagem cofinanciados pelo governo alemão e levados a cabo em cooperação com a Organização Médico Internacional. Anna Jung, da Médico Internacional, salienta que a sua organização ainda tem muito trabalho pela frente.
No Afeganistão continuam a ser espalhadas minas. Não podemos afirmar quem concretamente está a colocá-las, mas o certo é que continuam a aparecer diariamente novas minas. A nossa organização dedica-se não só à desminagem, como também à informação das populações sobre os perigos. Nas nossas campanhas, tentamos explicar-lhes como evitar acidentes com minas. Às crianças, dizemos que devem evitar correr atrás de uma bola quando ela rola para baixo de um arbusto, por exemplo. Sabemos que isso vai contra os reflexos normais das crianças, mas esse trabalho é importantíssimo, porque sabemos que uma em três vítimas de minas é uma criança.
As Nações Unidas atribuem muita importância a este trabalho de informação. Em 2005, declararam o dia 4 de abril Dia Internacional da Informação sobre o Perigo das Minas e Apoio aos Programas Antiminas. A Alemanha tem uma responsabilidade política e deve assumi-la. Por isso, deveria continuar a financiar projetos de desminagem. É esta a opinião de Anna Jung, da Organização Médico Internacional.
Durante decénios, empresas alemãs fizeram chorudos negócios com a produção e venda de minas e outras armas mortais. Só em 1998 é que a Alemanha ratificou a Convenção de Ottawa sobre a proibição da produção, utilização e armazenamento de minas terrestres antipessoais. Saliente-se que o exército alemão também deixou voluntariamente de utilizar minas antiveículos que até à data ainda não foram ilegalizadas.
Recorde-se que a Convenção de Ottawa já foi aceite e transposta por 160 Estados, mas algumas das maiores potências militares, com destaque para a China, a Rússia e os Estados Unidos, não aderiram à mesma Convenção. Anna Jung faz um balanço positivo do trabalho dos últimos anos, sobretudo desde que a Convenção de Ottawa entrou em vigor na maior parte dos países europeus. Entretanto, o número de minas desmanteladas já ultrapassa o número de minas colocadas no terreno.
No entanto, não devemos ter ilusões. Durante decénios, vamos continuar a sofrer as consequências das minas. As vítimas das minas permanecem e continuam a ser vítimas até ao fim das suas vidas. E essas vítimas terão que ser tratadas enquanto estiverem vivas.
Na Bósnia-Herzegovina, encontramos o técnico de ortopedia alemão Christian Schlieff. Foi em 2001, portanto há mais de 10 anos, que Schlieff veio trabalhar para a Bósnia, um dos países do mundo com mais minas enterradas no chão. Os acidentes, esses, continuam a acontecer com uma certa regularidade, salienta o técnico alemão.
Os lavradores ou as crianças entram nos bosques, por exemplo, para apanhar lenha e, de repente, acontece a tragédia. São assim os típicos acidentes com minas aqui na Bósnia. As minas são construídas de maneira a cortar membros, mas não para matar. O objetivo é causar danos ao exército que se está a combater. E um soldado ferido causa mais danos do que um soldado morto.
Christian Schlieff tenta ajudar as vítimas das minas, sobretudo no campo da aplicação de próteses. Não para de trabalhar, pois, infelizmente, os acidentes continuam a acontecer.
Na maior parte dos casos, temos que proceder à amputação de pernas ou braços. Por vezes, os estilhaços afetam outros órgãos, para não falar dos graves efeitos psicológicos.
Muito está ainda por fazer no campo da desminagem e da reabilitação das vítimas das minas. Neste ano, o orçamento do governo alemão destinou apenas cerca de 2 milhões de euros para esta tarefa. Os observadores são de opinião que os programas de desminagem devem prosseguir até pelo menos o ano de 2020.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao 8º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Confiança Traída, uma história sobre violência sexual em África. O que acontecerá agora? É o que vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado Enfrentar a Violência Sexual. Começamos no gabinete do Sr. Maneno, que está furioso com Paulina por esta tentar falar com Judith sobre o abuso.
Paulina, o que é que foste contar àquela mulher horrível, hein?
Nada.
Se não me disseres, expulso-te da escola. Sabes bem que tenho esse poder. O que irão então dizer à tua mãe?
Não, não, à minha mãe, não.
Fala comigo, sua ingrata. Não estás feliz por te ter transformado na melhor aluna da turma? E é assim que tu me pagas, traindo-me. Contando às pessoas sobre o nosso pequeno segredo.
Mas sim, senhor Maneno, eu...
Senta-te. Senta-te, Paulina.
Não. Por favor. Não faça isso. Senhor Maneno. Não gosto quando me toca. Quando o senhor... Não. Por favor. Não, 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 senhor Maneno.
Olha, senhor Maneno. Ouvi tudo o que disse a Paulina. Abra já a porta antes que eu chame a polícia. Paulina, estás bem?
Sim. Acho que sim.
Muito bem. Maneno acabou. Por favor, abra a porta. Está na hora de enfrentar as consequências dos seus atos.
Dona Judite, acho que está enganada. Não sei o que é que a senhora acha.
Nem
que eu...
Nem pense em negar, Maneno. Olhe para o estado dela. Paulina... Não te preocupes. Agora estás em segurança. Sim. Volta a vestir a tua blusa e vem comigo, está bem?
Ok. Sim.
Está bem. Está bem. Eu admito. Mas eu nunca quis magoar. Por favor, perdoe-me. Não chame a polícia. Tenha misericórdia de mim. Tenho mulher e família. Por favor, não os faça passar por isto. Imploro-lhe.
Devia ter pensado nisso antes de ter decidido abusar da sua aluna. Faço ideia de quantas como ela passaram pelas suas mãos e não foram capazes de falar.
Não. A Paulina foi a única, juro. Nunca me comportei assim com qualquer outra aluna.
Acho que isso é muito improvável. Quase me enganou, Maneno. Mas sabe uma coisa? O seu tempo acabou. Vou fazer tudo o que for possível para pagar caro por tudo o que fiz. Paulina, vem para aqui.
Sim.
Está tudo bem, ok?
Sim.
Não tenhas medo.
Obrigada.
Tudo bem, eu confesso. Sabia que o que estava a fazer era errado. Mas não pude evitar. Preciso de ajuda. A senhora pode ajudar-me, Dona Judith. Por favor, dê-me uma segunda oportunidade.
Uma segunda oportunidade? Para quê? Para continuar a abusar de outras raparigas? Não, esqueça. Este é um caso de polícia.
Polícia?
Sim.
Não, por favor, desculpe-me.
Demasiado tarde. Vou apresentar queixa na polícia assim que sair daqui com a Paulina. Depois a lei seguirá o seu curso.
Ah, não.
O Sr. Maneno é forçado a demitir-se imediatamente do seu trabalho como professor e vai enfrentar sérias acusações no tribunal. Mas acham que Judith lidou bem com a situação? Enquanto pensam nisso, vamos voltar a atenção para Bel. Ele está de volta à escola e tenta seguir em frente com a sua vida. Mas, como para a maioria das vítimas de abuso sexual, não está a ser fácil.
Ah, 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 o Bel é um fraco! Deixem-me em paz. Vou fazer queixa à professora Rosalina.
O Abel é um fraco. Parem
com isso. Epa. O que é que acham que estão a fazer? Venham cá os dois. Já. E tu também, Abel, por favor. O que é que eles estavam a dizer, Abel?
Eles estavam a chamar-me fraco.
Ah, foi? E por que é que lhe chamaram fraco? Vá, respondam. Por que é que chamaram fraco a um rapaz?
Porque ele não brinca conosco. Só fica ali sentado. Mas foi só uma piada, professora.
Agora escutem bem os dois. Não se fazem piadas dessas. Não tem graça nenhuma. E agora quero que peçam desculpa ao Abel. E se vos voltar a ouvir a chamar-lhe fraco ou a qualquer outro rapaz, não vou ser tão meiga. Entendido?
Sim, professor.
Agora peçam desculpa ao Abel.
Desculpa, Abel.
Pode brigar conosco se quiseres.
Está bem.
A professora Rosalina está a fazer tudo o que pode por Abel, mas sabe que não será fácil. Poucos dias depois, o tio José comparece no tribunal. E depois das provas apresentadas, o tribunal considera-o culpado e condena-o a 5 anos de prisão. Um dia depois do veredito, a mãe de Abel, Palmira, faz uma visita ao seu ex-namorado.
Olá, minha querida. Que bom ver que não te esqueceste de mim.
Minha querida Otanas, és um homem mau e que não presta para nada.
Palmira, meu amor. Não acreditaste em todos os disparates que o teu filho disse no tribunal, pois não?
Hã?
Sou eu. O teu Zé. Eu...
Cala-te. Nunca mais te quero ver. Eu confiei em ti. Defendi-te quando a professora do Abel falou comigo. E durante todo esse tempo estavas a destruir a vida do meu pobre filho. Ah, como pude ser tão estúpida.
A culpa não foi tua, Palmira. Ninguém me consegue resistir. Mas não te preocupes. São só 5 anos. E se me comportar bem na prisão, devo sair daqui a 2 anos.
O quê?
É. Por isso, vemo-nos muito em breve.
Tu estás doente. Doente.
Palmira.
Tu és louco. Como é que pude confiar em ti e deixar-te morar na minha casa? Eu amei-te. Cuidei de ti e o meu filho pagou um preço muito pesado. Mas tudo mudou, José. Nunca mais te quero ver. Espero que apodreças na cadeia.
Ah, então, Palmira, não queres mesmo dizer isso, pois não? Não sou assim tão mau. Não podes viver sem mim.
Estúpido.
Tu sabes que não podes.
Finalmente, Palmira percebeu que confiou no homem errado e que quem sofreu foi o seu filho. Está sobrecarregada pela culpa e pelos remorsos, mas está determinada em proteger Abel de mais danos. No dia seguinte, todos os jornais dão a notícia da detenção de José. Muitas pessoas ficam chocadas porque um homem que cometeu um crime como este contra um menino tão pequeno só foi condenado a 5 anos de prisão. Judite lê sobre o caso a caminho do seu trabalho, o centro onde presta aconselhamento a vítimas de violência sexual.
Xê! Dá para acreditar nisto?
O quê?
É uma vergonha! Desculpem-me por perder a paciência, mas simplesmente não consigo evitar.
É o quê?
Ouçam isto. Ouçam isto. Homem que sodomizou menino, condenado apenas a 5 anos de prisão.
O quê?
Então, é o que eu
só
digo.
Cinco.
Sim. Ah, não. Eu já não aguento mais. Não aguento. Isso eu não aguento mais. As leis sobre a violência sexual no nosso país são muito fracas. É preciso fazer alguma coisa. Eu vou organizar uma conferência. Estão todas convidadas.
Obrigada.
Algumas de vocês podem sentir-se já preparadas para contar as vossas histórias. Outras talvez só queiram estar presentes. Caso se sintam preparadas, as vossas histórias podem ser muito poderosas.
Sim.
Eu vou estar ao vosso lado quando as contarem. Acho que chegou a altura dos nossos líderes ouvirem o que todos sabemos que é verdade.
É.
Quem se sente preparada? Quem está disposta a falar? Temos de convencer o governo a tomar medidas e a fazer com que outras vítimas saibam que não estão sozinhas. Temos de enfrentar a violência sexual. E acho que algumas de vocês estão quase prontas para contar as vossas histórias.
Eu estou.
E é assim que termina o 8º episódio desta radionovela sobre violência sexual em África. Conseguirá Judith ter sucesso no endurecimento da lei contra a violência sexual? Não percam o próximo episódio. E lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Também podem ouvir os episódios de todas as séries do Learning by Ear Aprender de Ouvido como podcast em www.dw.de/lbepodcast. Até a próxima!
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações. DW, a sua voz da Alemanha.
E nós passamos agora ao habitual espaço do ouvinte. Esta manhã recebemos uma SMS de Tony Mingo, de Angola. Ele comenta a notícia de abertura deste jornal, ou seja, a notícia da retirada dos rebeldes do M23 de Goma. E escreve o seguinte: os rebeldes do M23 não devem retirar-se porque eles são donos do país. Devem negociar a partir da área ocupada. Ontem à noite, a propósito das eleições deste domingo, dia 2 de dezembro, no Burkina Faso, onde, a avaliar pela opinião de vários analistas, a participação poderá ser fraca, perguntamos o seguinte: que importância tem a participação eleitoral para a sobrevivência de uma democracia? E como ficaram algumas mensagens por ler, eu vou passar a transmiti-las. No Facebook, Serafim Duarte escreveu o seguinte: a participação eleitoral é essencial para a sobrevivência da democracia, mesmo que seja um voto em branco que demonstra, obviamente, desacordo com as ideias e princípios defendidos pelos candidatos. Bom fim de semana, deseja este ouvinte, a quem nós retribuímos os votos também de bom fim de semana. Também ontem, mas de manhã, perguntamos se a decisão de elevação do estatuto de observador da Autoridade Palestiniana de entidade para Estado não-membro pode colaborar para a retomada das negociações de paz na região. E o ouvinte Tito Abraão escreveu no Facebook: sou bastante pessimista sobre a paz de Israel. Se esse estatuto é um passo para a desejada paz, ainda faltarão mais 1000 passos. É a opinião deste ouvinte. E sobre o tema abate ilegal da madeira em Moçambique, Isabel de Nampula, Moçambique, escreveu a seguinte SMS: o abate ilegal de madeira em Moçambique é demais. Na estrada que liga o interior ao porto de Nacala, a cada 5 minutos passa um caminhão carregado de madeira. Os grandes da Frelimo estão envolvidos nisso, por isso não há maneira de travar isto. Já sabem, continuem a enviar-nos as vossas opiniões. Podem escrever-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Também podem enviar uma mensagem por telemóvel para o número que já conhecem, 00491758198273. Vou repetir, 00491758198273. E também podem comentar os temas na nossa página no Facebook, DW Português para a África. E ainda há tempo para uma última notícia. Um relatório sobre o estado da primeira infância em Luanda recomenda ao governo angolano a redução das mensalidades em centros infantis comunitários, públicos, de organizações não-governamentais e de igrejas para permitir o acesso de mais crianças. A recomendação consta de um relatório realizado pela Fundação Open Society. O relatório cobriu apenas 3 dos 7 municípios da província de Luanda, nomeadamente Cacoaco, Kazenga e Viana. E o relatório recomenda, além da redução dos preços, que haja uma comparticipação do Estado. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado connosco. Bom dia e até logo.